Podcast, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos conversar com a doutora Isabela Coldre, que é médica veterinária sistêmica e consoladora de animais, sobre um tema super importante, que é qual é a missão dos animais em nossa vida, né? Então, eu vou convidar a doutora Isabela para entrar aqui na live. Eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito enriquecedora. A gente vai conversar sobre vários pontos que tenho certeza que deixam muitos corações de tutores inquietos. E aí eu tenho certeza que essa live vai tranquilizar esses corações. Tá? Vou convidar a doutora Isabela agora. Olá, doutora Isabela, boa noite.
Boa noite, Bela. Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui.
Também, muito feliz mesmo. Deixa eu só colocar as contas aqui certinhas, porque tem que ser multitarefa, tem que fazer tudo aqui, né? Controlar
ficou
tudo
Bela
ao mesmo.
E Isabela, né? Ficou Bela e
isso,
Isabela. A gente ficou
Bela,
quase uma
Isabela.
Dupla sertaneja aqui.
Quase isso. Tudo direitinho, né, doutora?
Tudo direitinho. Muito feliz de estar aqui e poder realmente acolher e acalentar o coração dos tutores aí.
Eu estou realmente muito feliz que você tenha aceito o convite, porque esse tema com certeza, é um tema assim que eu sempre digo, né? Quando a gente já fez dois podcasts, aliás, sobre luto pet. E eu fico muito assim, antes do episódio, eu entro numa reflexão absurda, sabe? Então, hoje eu passei o dia todo, assim, muito reflexiva, muito introspectiva, pensando realmente como isso pode ajudar tantos tutores, né? E acalmar aí tantos corações. Principalmente nesses últimos dias que alguns amigos que são tutores perderam seus pets. Essa foi do final de semana até hoje, foram dias difíceis, né? Então, espero que possa ajudar muita gente. Aí, antes da gente começar, eu queria que você se apresentasse, falasse
então,
um pouquinho.
Meu nome é Isabela, eu sou médica veterinária sistêmica e consteladora de animais. Eu tenho 44 anos e eu tenho 20 anos de formada. E há 4 anos eu ressignifiquei, mudei completamente a minha carreira. Então, eu trabalhei 2 anos com clínica, atendendo realmente os animais, né, em consultório. Depois, eu fui para a área comercial, para a área de indústria. Então, trabalhei com ração, trabalhei com vacina, com medicamento. E há 4 anos, quando eu conheci a constelação e a visão sistêmica, e esse movimento eu fiz para um movimento pessoal, para autoconhecimento, foi lá em 2010, eu fiquei encantada. E eu falei, gente, essa filosofia de vida realmente ela pode trazer grandes mudanças para a gente, né? E o meu coração, a minha alma sabia que eu tinha chegado muito perto de algo que eu queria trabalhar mesmo, né? Mas estava muito longe da minha realidade naquele momento. Eu já tinha filho, não podia parar tudo para poder mudar de carreira naquele momento. E há 4 anos atrás, a visão sistêmica chega na medicina veterinária, que é o que a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje, porque tem tudo a ver, né? O lugar que esse animal ocupa na vida do tutor, no sistema do tutor, a relação hoje que a gente vem desenvolvendo com os animais, principalmente depois da pandemia. E aí, esse olhar me tocou profundamente. Eu falei, achei o que eu quero fazer, que é juntar a visão sistêmica, a constelação com os animais, que é a minha graduação de formação, né? Porque eu pensava, eu falava, gente, o que eu vou fazer com a faculdade de veterinária que eu fiz? Né? E aí chegou. Então, eu fiz toda uma transição de carreira e há 4 anos eu trabalho especificamente com a relação homem-animal e todos os seus desdobramentos.
E isso é uma coisa ainda muito nova, né,
Muito.
doutora Isabel? Muito nova. Tenho certeza que muita gente não sabe o que significa, porque tem a constelação familiar e
Sim.
a constelação de animais seria uma outra vertente, é isso?
Não, é a mesma
Não, a
coisa.
mesma coisa.
É exatamente a mesma coisa, mas a gente traz a questão do animal para constelar, né? Então, a constelação familiar ou constelação sistêmica, a gente tem algo que está acontecendo na nossa vida, né? Um problema, de uma dificuldade de relacionamento, de prosperidade, de trabalho, ou alguma doença, algum sintoma, e a gente traz para constelar. No caso dos animais, a gente traz os sintomas e os distúrbios de comportamento dos animais para constelar, tá?
Então, aí seria só a mesma coisa a da constelação familiar, só que o
Sim,
animal está inserido nesse contexto.
exatamente. Porque
Não é isso?
hoje, ou né? Nessas últimas décadas, o animal faz parte da família, né, Bela? Agora, a família
Totalmente.
é multiespécie. Isso, inclusive, para quem não sabe, isso é inclusive é reconhecido pelo sistema judiciário. Então, hoje, tem muitas audiências, por exemplo, de casais que não têm filhos, onde o animal entra em todo esse processo de guarda compartilhada, né? Então, já acho que mais de 10 anos ele é reconhecido como um. Não mais como coisa, né? Desde que a gente passou a mudar. Lembra que antes chamava de proprietário, dono do cachorro? Não, hoje nós somos tutores. Tanto que se fica
Exatamente.
provado, comprovado e provado que nós negligenciamos esses animais, maltratamos esses animais, a gente pode perder a tutela deles, né? Então a gente não é mais dono, os animais não são coisas, eles são indivíduos e fazem parte do nosso sistema familiar, né?
Exatamente. E aí, uma coisa interessante que você falou, essa questão das questões judiciais mesmo, né, que envolvem os
Sim.
animais, que está cada vez mais presente no dia a dia e nos tribunais, né? E
Nas
muitas
varas,
decisões
sim.
nas varas e muitas decisões favoráveis, por exemplo, guarda compartilhada, já existem várias decisões, né, em relação a isso. Guarda compartilhada, pensão alimentícia, ajuda de custo, né? Tudo isso. Então,
Sim.
realmente é uma coisa que os pets estão totalmente inseridos na família, como você falou, uma família multiespécie, e não tem mais como voltar atrás, né? Eu acho que
Não.
agora é só a evolução mesmo, as coisas progredirem para enxergar cada vez mais esse animal como membro integrante da família, né?
Isso, mas isso tudo, Bela, tem um preço para o animal. Porque a partir do momento que ele sai do fundo do quintal, que ele sai de cima dos muros, né? Os gatos eram de muros, eram de telhado, e eles entram para dentro da nossa casa. Então, essa migração dos animais do fundo do quintal, lá de fora de casa para dentro de casa, né? Tem um lado muito bom, né? Porque eles começaram a ser tratados e vistos, né? Como seres sencientes, né? Que têm emoções, que têm sentimentos. Mas isso está custando algo para ele, que eu acho que é o cerne do meu trabalho e é o que a gente vai falar bastante aqui, que é a humanização excessiva desses animais. E essa humanização, ela é muito inconsciente, tá? A gente não tem consciência do quanto a gente humaniza e a gente faz isso com o melhor amor do mundo, né? Porque tem a
Com certeza.
indústria, né? Tem o comércio, então a gente acaba tratando eles mais como humanos do que como animais. Mas a conta tá chegando em forma do quê? De adoecimento e também de distúrbios de comportamento.
E aí, isso que você falou, doutora, eu às vezes não estou olhando aqui para você, mas é
Ai,
porque eu ainda
você tá vendo um monte de
ainda
coisa,
tô
fica
ouvindo absolutamente tudo, mas eu estou aqui gerenciando algumas coisas e daqui a pouco eu me
É
aquieto aqui.
multitarefas, né?
Multitarefas, tem que ser, né?
Tá
Multitarefas,
tudo
virada dos
certo, tá
30,
tudo
tudo
certo.
certo. Isso que você falou realmente é importante, essa questão da humanização. Claro que a gente que é tutor, né? Eu tenho três pets, enfim, a gente humaniza. Eu tento muito me policiar com essa questão da humanização, né, dos pets, porque eu sei que eles sofrem bastante com isso, né? Mas claro que os tutores fazem sempre pensando no bem do animal,
Inconscientemente.
pelo inconscientemente, né? Eu até li um post que você fez, porque eu estou assim completamente apaixonada por tudo que você está postando, enfim. E aí eu estava lendo um post que você o título era "Você ama muito, você ama bem".
Exato.
E eu achei incrível, porque eu acho que muitos tutores amam, eu não
A
vou dizer
gente
que
ama
amam
muito.
demais, ama muito,
Bela, a
né?
gente muito em todas as relações humanas, tá? Não é só no dos animais. A gente ama muito o
Sim.
marido, a gente ama muito o filho, a gente ama. O amar muito é um amor que é um amor de apego, né? É aquele amor com exigências, tá?
Sim.
Então, assim, o ser humano, e aí eu coloco todo mundo, quase todo mundo, mas a grande maioria de nós, dentro de um mesmo contexto. Todos nós amamos muito. A gente precisa aprender a amar bem. E os animais amam bem.
E aí, quando você ama demais, você necessariamente, quando você ama demais, você termina provocando uma dor no outro, não é isso?
E sufoca, né? O que é o amar muito, né? O amar demais? É que você ama desde que o outro se comporte como como você gostaria que ele se comportasse. Entende? né? Então, eu amo você, desde que, né, isso saia como eu gostaria. Quando
Gostaria, exato.
um indivíduo de qualquer relação passa a fazer coisas diferentes do que eu projeto, do que eu imagino, do que eu espero, aí ele já não entra mais nessa. Aí já começa uma ferida, né? E os animais, eles amam a gente bem, porque eles amam sem julgamento, né? Se a gente. Hoje, eu acredito que muito poucas, muitas. Tem diminuído muito os casos de punição, né? De educação por punição e tudo. Mas aí, mesmo quando o tutor dá uma bronca, quando esse animal às vezes apanha uma vez, até para uma pessoa que está, né, disfuncional aí, ele continua abanando o rabo, ele volta, né? Quando a gente briga com ele está disponível. Então, a gente precisa amar bem como os animais. Eles são grandes professores do lado da gente. Então, a gente ainda não conseguiu chegar nesse nível ainda, tá? E com os animais, a gente ainda não dá conta. De amar bem, a gente ainda tem um amor de apego com eles.
E essa questão da missão que os animais têm na nossa vida, qual seria essa missão? Como é que. Será que. Deixa eu mudar a pergunta. Depois que a gente descobre qual a missão que aquele pet tem na nossa vida, a gente consegue conviver melhor, por exemplo, com a dor da perda, quando aquele pet se vai, doutora
Sim,
Isabela?
sim. A missão dos animais, Bela, eu vou, para trazer esse assunto, que é o nosso tema central aqui, eu vou trazer um pouquinho de história para a gente, tá? Para a gente entender desde a domesticação dos animais, tá? Do cão e do gato, que é basicamente aqui o que a gente vai falar, tá? A missão dos animais, ela vai se modificando de acordo com a nossa evolução, com a evolução do planeta. Por que que isso acontece? Porque há cerca de 10 a 20 mil anos atrás, né? Tem alguns autores que falam 10, outros 20, outros 30 até, né? Então, a gente acredita que os animais eles foram domesticados entre 10 a 20 mil, a 30 mil anos, tá? 10 a 15 o gato, 20 a 30 o cachorro. Como é que foi esse processo de domesticação? Então, o lobo cinzento é o ancestral primitivo do cachorro. E eles têm um gap aqui, né, de 20 mil anos, tá? Mas, olha que interessante isso, 99% do DNA do teu cachorro aí da sua casa é igual o do lobo cinzento, que é o ancestral primitivo. Caraca,
Necessariamente, necessariamente de qualquer cachorro, você fala qualquer raça,
qualquer
enfim.
cachorro, qualquer. Mudou a embalagem, mas o conteúdo tá praticamente o mesmo. Tanto que se você tiver um cachorro aí em casa, né, uma fêmea, por exemplo, né, e essa fêmea cruzar com um lobo selvagem hoje da natureza, se um cachorro doméstico cruzar com um lobo selvagem da natureza, ele tem filhotes, sua fêmea vai ter filhotes compatíveis e filhotes 100% saudáveis. Tamanha compatibilidade genética com o ancestral primitivo. Então,
Sim.
veja, 20 mil anos se passaram, a gente mudou muito a embalagem, né? Então, tem cães pequenos, cães de pelo longo, pelo curto, focinho longo, mas o conteúdo, a memória, o DNA e a memória comportamental é basicamente a mesma, tá? Então, esse processo de domesticação começou lá 20 mil anos atrás. O que que aconteceu? O homem, a gente ainda era homem das cavernas, a gente ainda caçava, a gente ainda andava. A gente ainda não tinha começado a plantar, então não tinha estabelecido moradia ainda, né? Então a gente andava em grupos atrás de alimento. E aí, quando a gente terminava de caçar e de comer, os nossos restos de alimentos começaram a atrair os lobos cinzentos. Porque os canídeos, eles são caçadores oportunistas. Então eles farejam uma oportunidade. Quando eles viram que tinha uma boquinha ali sobrando, os ossos sobrando, eles se aproximam do homem. Começam a se alimentar dos restos de alimentos do homem. E aí começa a nascer esta primeira relação de simbiose, que é uma relação, Bela, para sobrevivência. Os lobos perceberam que ficando perto do homem, eles tinham alimento mais fácil. E eles passaram a proteger o homem. E mais do que isso, ajudá-lo a caçar. Pronto. Foi aí que começou o processo de domesticação. Então, como é que começa o processo de domesticação? Por causa de vínculo, de afeto? Não, para sobreviver. Porque era numa
Entendi.
época onde, pensa comigo, há 20 mil anos atrás, a expectativa de vida do ser humano era de 15, 18 anos. O homem morria de frio, morria de fome, morria por verminose, morria atacado por animais peçonhentos, morria devorado por outros predadores. Então, ele viu no lobo cinzento uma oportunidade de sobreviver melhor. E o lobo cinzento viu no homem uma oportunidade de sobreviver melhor. Então, a gente se junta com eles para a gente aumentar a chance de sobrevivência. Assim nasce a domesticação do cachorro e do gato. O gato surgiu, começou a se aproximar do homem quando a gente começa a plantar, quando a gente começa a desenvolver a agricultura. E aí a gente planta, a gente colhe os grãos, começa a armazenar os grãos, e aí quem chega para tentar comer os nossos grãos? Os roedores silvestres, selvagens. E aí, quando os roedores começaram a chegar, os gatos também começaram a chegar mais perto dos nossos acampamentos, porque daí a gente estava fixando residência, né? A gente não precisava mais sair atrás de comida, porque a gente já estava
Sim.
começando a produzir a nossa comida. E aí os gatos comiam os ratos. E o homem falou: acho que é bom esses gatos ficarem perto da gente, porque eles comem os ratos que comem os nossos grãos. E aí nasce a relação com os gatos. Então, você percebe que a relação com a domesticação de cães e gatos nasce por conta da sobrevivência de todas as espécies envolvidas nessa relação, né? Lobos cinzentos, gatos selvagens africanos e Homo sapiens sapiens, que era o que a gente já era, né? A nossa espécie. E aí, então, você perguntou para mim qual que é a missão dos animais. Lá atrás, qual era a missão dos animais há 20 mil anos atrás? Garantir sobrevivência.
Sobrevivência.
Certo? Aí vamos andar nessa linha agora histórica, tá? Então, durante muito tempo, os animais ajudaram a garantir sobrevivência. E aí, Bela, se você parar para pensar, a gente não teria conquistado tantos territórios se não fosse, por exemplo, os cavalos. Porque os cavalos que fizeram puxavam as carroças e fizeram a gente andar longas distâncias. A gente não teria, talvez, vencido tantas batalhas e tantas guerras se não fossem os cavalos e os cães de guerra, que farejavam minas, que lutavam, que iam para o embate. Então, você consegue perceber o quanto os animais ajudaram o homem a evoluir, a sobreviver, a conquistar novos territórios, né? Então, se a gente caminhar um pouco mais na história, eu estou fazendo tudo isso para vocês verem que a missão dos animais, ela vai se modificando de acordo com a evolução humana. Por quê? Porque se não fosse o homem, a gente não teria esses animais domésticos, esses de hoje. Shih Tzu, Lhasa, Golden, Yorkshire, a gente teria os lobos cinzentos lá de trás, mas hoje o que a gente tem não existiria. Então, se a gente agora voltar para alguns séculos atrás, uns 2 séculos atrás, qual era a missão de vida dos animais, Bela? Animais de trabalho. Certo? Animais de guerra, animais de farejadores, animais de proteção, e não posso deixar de citar os animais de laboratório, os animais de pesquisa. Então, a gente não teria avançado tanto na ciência, nos antibióticos, na medicina, se não fossem os animais. Então, há 2 séculos atrás, qual era a missão dos animais? Ajudar toda a evolução mental do homem. Onde a gente estava, em que processo que a gente estava? A gente já tinha evoluído a parte física lá 20 mil anos atrás, a gente tinha aprendido a sobreviver, agora a gente estava evoluindo a parte mental. Então, inventando antibiótico, a medicina. Então, os animais estavam a serviço da humanidade. Por que que eu falo que eles estão a serviço da humanidade? Porque se não fosse o processo de domesticação, não teriam todos esses animais. Então, a missão dos animais de estimação, os animais domésticos, está completamente ligada à humanidade. Eles estão a serviço da gente, porque é por nossa domesticação que eles existem. Então, lá atrás, eles também auxiliaram a gente nas questões de trabalho, de resgate, e ainda ajudam, né?
Sim.
Mas na questão da ciência também. Então, todos os testes científicos, eles ajudaram a gente a evoluir toda a parte científica nesses 2 séculos atrás e até hoje. Lógico que hoje a gente está diminuindo cada vez mais, aprendendo a fazer os testes de outra forma e não precisar usar mais os animais. Ok, chegamos agora no século XX, né, 2022. Você já parou para pensar o que quer dizer animal de estimação? Animal de companhia?
Sim.
A existência daquele animal serve só para ficar do nosso lado?
Né? Será então, que é isso?
É muito doido isso, não é?
É muito doido, é.
Uma criaturinha, um indivíduo existir só para nos fazer companhia? Você já tinha parado para pensar nesse termo? Eu gosto de filosofar sobre essas coisas, né? Então, hoje, qual é a missão de vida deles contemporânea, tá? Porque eles ajudaram a gente a evoluir fisicamente, depois ajudaram a evoluir a gente mentalmente, na parte de pesquisa, de ciência. Então, tá, então a gente desenvolveu o corpo. A gente desenvolveu a mente. O que está faltando a gente desenvolver? Consciência. A parte emocional. Porque a gente ficou bom em pensar, bom em estudar, bom em fazer as coisas, mas a gente ainda não está bom no sentir, Bela.
Isso.
A gente está precisando de uma ajudinha. Então, qual que é a missão hoje dos animais? A missão contemporânea dos animais? Ajudar a gente a olhar para questões que a gente não tem dado conta de olhar sozinhos. Então vai muito além da companhia, a missão deles. A missão deles é fazendo parte desse sistema multiespécie, fazendo parte desta família, eles agora, eles têm adoecido ou têm manifestado sintomas ou distúrbios de comportamento para mostrar coisas que a gente não tem dado conta de olhar sozinhos. Tá sem som, querida. E o seu microfone tá bom aqui para mim, mas eu não tô te ouvindo, não.
Voltou?
Voltou.
Tá. Isso que você falou é muito interessante, porque essa questão do sentir, eles conseguem, se você, o tutor, por exemplo, tá deprimido ou está triste por alguma coisa, eles sentem, é muito mais do que sentir, eles absorvem isso, né? Ou eu estou errada, doutora Isabel?
Eles, olha, eu não gosto muito dessa palavra de absorver, né? Chupar, essa coisa, ele filtra, sim, né? Embora o gato tenha, né? Os felinos tenham essa coisa, uhum, da transmutação realmente da energia, eu gosto de usar a palavra ressoar. Eles ressoam, tá? Então, eu brinco com os meus clientes, com as pessoas que eu constelo, que a gente não engana os animais, porque eles farejam as nossas emoções, Bela. Mais do que absorver, né? Então, assim, toda vez que a gente tem uma emoção, já ouviu falar que, por exemplo, o cavalo, o cachorro, não fica com medo que ele sente que você está com medo, né?
Sim.
Porque quando a gente está num estado emocional ou muito ansioso, ou com medo, ou muito triste, esse estado faz o nosso organismo produzir algumas substâncias que, para eles sentem o cheiro, tá? Então, os cães e os gatos, eles são incrivelmente... o faro deles é muito, muito, muito aguçado, tá? Então, eles sentem odores que a gente não sente. Os cães e gatos, eles não enxergam a vida, eles cheiram a vida, né? Eu brinco com os tutores, eu falo, gente, levar um animal para passear, principalmente o cachorro, né, é como ele ler o jornal do dia, as novidades, tudo que foi acontecendo, é no passeio, é a fofoca ali do farejar, né?
Sim.
E então, tudo que a gente, todo o estado emocional alterado, produz um odor e eles sentem esse odor. Eu não sei se você já ouviu. Bom, você sabe que tem cães farejadores que farejam as vítimas embaixo dos escombros, tem, sim, cães que farejam células tumorais, tem cães que farejam COVID, eles fizeram esse
exatamente
teste.
Uhum.
Tem cães que conseguem farejar um ataque epilético minutos antes dele acontecer e conseguem avisar a pessoa. Então tem cães de suporte, eles são treinados para isso. Então a pessoa tem epilepsia, alguns minutos ou segundos antes eles avisam o paciente, né, a pessoa, e aí ela já liga ou já toma as providências necessárias antes do ataque epilético acontecer. Bom, então se ele fareja tudo isso, ele vai farejar medo, angústia, tristeza, euforia. Eles farejam tudo isso. E aí, por isso que eu não gosto de falar que eles absorvem tudo isso, né? Porque você concorda comigo que seria muito injusto os animais chuparem as nossas coisas e absorverem como esponjas e ficarem com tudo aquilo, né? Então, eu gosto de dizer que eles são como se fossem lanternas, eles apontam, tá?
Uhum.
E aí, Bela, o que, que eu queria trazer para vocês? Que todos nós que vivemos numa mesma casa, na mesma família, a gente também está em ressonância com essas emoções. Então, quando você não está bem, o outro que mora com você, ele vai sentir. Isso fica... nós somos seres, né, energéticos, e aí a gente vai ressoando toda essa vibração. Então, não é só os cachorros. Uma criança sente, né? O marido ou uma esposa que está mais ligado sente também. Então, a gente vai ressoando isso nos outros indivíduos. Claro que os animais e as crianças são mais sensíveis. Tá? Eles estão mais ligados nessa mudança aí. Então, eu não diria que eles absorvem, eu diria que eles ressoam, tá? Eles ressoam.
Uhum. E essa questão da missão, doutora Isabela, cada animal ele tem uma missão diferente na vida de cada tutor? Ou é uma missão... Claro que ele tem uma missão de ajudar cada indivíduo, né? Não só na melhora mesmo do planeta, enfim, mas no autoconhecimento de cada um, né? Como você falou. Eu lendo muito suas coisas, eu percebi... Você falou que o animal ele já vem com três coisas de fábrica, assim, né? Que é a questão do não julgamento, né? Do estar presente, assim, viver o momento. Eu queria que você falasse um pouquinho disso.
Sim, então...
E também do aceitar a vida como ela é, né?
Exatamente.
Coisas que nós, seres humanos, temos uma dificuldade enorme, fazemos anos de terapia para tentar lidar com isso, né?
Exatamente. E eles, justamente, eles estão do nosso ladinho, nesse nível, né, de consciência. Lembra que eu falei que a gente está no momento de desenvolver consciência? A gente já desenvolveu corpo, já desenvolvemos cérebro, mente, já fomos assim pro pico. Mas a gente ainda precisa despertar mais essa consciência e melhorar toda essa nossa parte emocional que está bem comprometida, principalmente depois da pandemia, né? Então, só antes de falar dessas três características, né, que eles vêm já de fábrica, só respondendo a sua primeira pergunta sobre a missão. Todos nós, tá? E os animais também, porque é muito louco, né, Bela? A gente esquece que a gente também é animal, né? Já percebeu?
Isso.
Como a gente se separa, né? E nós somos animais, nós somos mamíferos também. Então, por isso que eu vou colocar todo mundo aqui nesse contexto, né? Nós, animais, nós, indivíduos, né? Todos nós temos uma missão de vida individual e uma missão de vida coletiva. Então, você veio com uma missão individual para desenvolver ali, né, habilidades, características combinados para você Sim. evoluir como consciência única, como Bela Braga. Então, você veio aí com seus combinados, com tudo que você vai precisar passar para você passar de série aí nessa vida, certo? Mas você também vem com uma missão coletiva, né? Que é todo esse trabalho que você faz, né? Que é o nosso servir, a nossa missão coletiva. Ela está muito ligada com o nosso servir, com o nosso propósito. O que, que a gente vai entregar para o mundo? Né? Como a gente faz um mundo melhor? Como a gente se melhora para deixar um mundo melhor para os que vão vir depois? Os animais também, tá? Então, eles têm uma missão individual. Eles vieram, desceram com combinados para ele evoluir individualmente, mas eles também têm a missão coletiva. E a missão coletiva deles está ligada aos tutores. Muitas vezes, quando eles têm tutores. Tá? Então, é isso. Os animais têm uma missão individual e têm uma missão coletiva. Nós temos uma missão individual e temos uma missão coletiva para o bem do planeta. Tá? E aí, falando dessas três características, né? Então, eu comecei a estudar sobre isso e eu falei, gente, que privilégio a gente poder ter do nosso lado a chance de aprender com esses grandes professores que são os animais, que é essas três características que é exatamente o que você falou, que a gente passa uma vida fazendo curso, terapia, Nossa, constelação, para chegar no pontinha do dedo do pé do que eles trazem para a gente, que é... Então, a primeira coisa é não julgar. Os animais não julgam. Os animais não têm noção de... Como eles não têm ego, né? Eles não têm a psique, então eles não têm também a noção de dualidade. tá? Eles não têm noção do que é feio, bonito, rico e pobre, bom e mal. Embora eles tenham sentimentos, né, e um animal sinta quando ele é abusado, maltratado, né? Mas ele não tem, ele não olha para aquela pessoa e fala aquela pessoa boa, aquela pessoa ruim. Não olha. Ele pode farejar medo, ele pode farejar raiva daquela pessoa, né? Você já viu animal que tem mais conexão com uma pessoa e foge de outra? Não é porque ele, ai, aí as pessoas falam assim, e aí é uma construção mental nossa, porque a gente adora antropomorfizar as reações dos animais
Isso.
com o nosso olhar, né? A gente fala assim, ah, não, porque aquele lá, ele rejeitou ali, ou ele fugiu daqui porque aquela pessoa é ruim. Não, ele rejeitou ou fugiu daquela pessoa porque ele está farejando alguma coisa.
E eu até já ouvi falar, não sei se você já ouviu falar também, que tem gente que diz, ah, esse animal ele não gosta de homem, da figura
Sim,
masculina, que
sim,
talvez ele tenha sido maltratado por um
sim,
homem. Isso existe mesmo, doutora?
existe, 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 tá? Como os animais, eles são seres sencientes, então eles sentem dor, né? Eles sentem dor física e dor emocional, por exemplo, tá? Então, um animal que foi, por exemplo, maltratado uma vez, provavelmente ele vai passar ileso, ele vai ficar mais esperto, tá? Mas quando ele é maltratado várias vezes, aí fica um trauma mesmo, um trauma emocional. E aí isso registra uma memória, e não é uma memória cerebral, é uma memória emocional mesmo, tá? E aí isso fica registrado e ele vai fazer associações. Então, se ele apanhou de um homem, foi maltratado por um homem, todo homem que ele vê, ele acha, dá um gatilho que esta pessoa também pode fazer isso. E ele, por defesa, ele vai fugir. Ou ele vai se acolher, ou ele vai ficar acuado, tá bom? Então, não julgamento, que é uma das características que ele já vem de fábrica, a não dualidade, né? Não julgar se aquela pessoa é isso ou é aquilo. Segunda coisa, estar no momento presente. Que isso é, acho que, grande fonte das nossas mazelas humanas, né? Da depressão, da ansiedade. Por quê? Porque ou a gente está lá atrás tentando mudar o que já foi, né? Reclamando do que foi, de como foi, porque não foi do jeito que eu queria, ou a gente está lá no futuro tentando controlar o que vai ser. E aí é fonte de muita angústia, né? E aí está associado com as duas grandes doenças emocionais que são o mal do nosso século, que é a depressão. Depressão é olhar para o passado, é eu não concordar com o passado como ele foi, é eu tentar querer que o passado fosse diferente.
Fosse diferente, exatamente.
E a ansiedade. A ansiedade está relacionada com o futuro, controle do que vai ser, e isso é uma ilusão, porque a gente não controla o que vai ser, né? E a depressão está ligada com o passado. Então, os animais, eles não têm depressão e ansiedade. Aí você vai falar: peraí, Isabela, que eu tenho visto muito animal com depressão e ansiedade. Por que que isso está
É,
acontecendo?
já ia perguntar isso.
Ah, eu sei, eu já me antecipei, porque eu sei que. Porque é isso mesmo, né? Se você for olhar um animal de rua, né? Ou um animal de vida livre, num ambiente selvagem, não existe depressão e ansiedade. Por que que não existe depressão e ansiedade? Por conta disso que eu falei, que eles estão no presente e porque o animal precisa sobreviver no agora. O que já foi, eles não têm noção de tempo e espaço. E eles não ficam lá, ai meu Deus, eu acabei de comer, ai, será que eu vou ter comida na próxima refeição? Ai meu Deus, essa vida tá tão difícil, né? Ai, eu sou tão, olha, ai Deus, não foi bom. Eles não fazem essa
Não
construção, essa
vivem com
história
essa
mágica.
angústia eterna, né? Uma
Essa
angústia.
construção é mental e é humana. Os animais não têm isso, eles não contam historinhas como a gente conta, tá? Aí você vai me perguntar, mas tenho visto animal com ansiedade e depressão. Por que que eles estão com ansiedade e depressão? Porque eles têm ficado muito perto da gente.
E agora, nessa época de pandemia, principalmente,
Nossa,
né?
Bela, fez um
Os
estrago.
animais. Exato. E os tutores voltando agora à rotina, muito pet sofrendo de ansiedade de separação. É o que você mais vê, né? Muitos profissionais que trabalham com comportamento, com educação canina, têm relatado isso, que eles estão tentando resgatar aí os pets, que tem uns que estão desesperados, assim, sofrendo de ansiedade de separação, que não conseguem ficar longe do tutor,
Exato.
justamente por causa dessa ligação que se deu,
Codependência.
essa codependência,
É uma
exatamente.
codependência. Então, por que que um animal que não era para ter ansiedade, tem de separação. Vamos pensar. Porque esse animal não se vê como um animal, como um indivíduo. O que está acontecendo hoje em dia, Bela, que é muito sério isso que eu vou falar. Os animais, muitos animais não sabem que são animais. Eles acham que eles são pessoas, porque eles são tratados como pessoas, né? E aí ele perde a individualidade dele, ele perde a identidade dele. Porque quando eu nasço como ser humano, eu preciso, para o meu bem-estar mental e emocional, eu preciso ter o direito de me comportar como ser humano. Você lembra quando, há muitos anos atrás, tinha aquele filme do Náufrago, do Tom Hanks?
Sim.
Que ele foi para uma ilha, né? E aí ele pega aquela bola de vôlei que chama Wilson, né? E aí ele põe a mão de sangue, faz a carinha, e ele põe uma carinha feliz, ele põe a carinha triste, ele conversa, ele bate papo, ele se abre com o Wilson. Por que que isso aconteceu? Porque nós, humanos, somos seres relacionais, a gente precisa falar, a gente precisa da interação, eu preciso da relação. Então, um
Porque
homem que vai.
quando você fala, você elabora, né, aquilo.
Eu só evoluo a partir de uma relação. Eu só me percebo a partir da minha relação com o outro. Então, nós humanos somos seres relacionais. A gente precisa do outro para se relacionar. E aí, quando eu tenho um humano que foi impedido por uma situação extrema de conviver com outros humanos, para ele não enlouquecer, ele precisa criar uma figura ali naquela bola para conversar. Então, eu trouxe isso para quê? Para ver como os animais estão se sentindo hoje, completamente desequilibrados emocionalmente e mentalmente, porque eles vieram num lugar de, né, numa capa de quatro patas, um comportamento animal, e eles não podem ser animal. E aí, quando eles perdem a individualidade deles, e eles ficam nessa simbiose com o tutor, porque foi isso que a pandemia trouxe para a gente, né?
Sim.
Vive 24 horas por dia junto, faz tudo junto, não pode sair de casa, não pode passear, não quer, ou seja, esses animais não podiam ser animais. Então, o tutor virou a vida dele.
É a referência para tudo, né?
Ele não se percebe mais a partir dele mesmo. O outro vira a minha razão de viver. E aí, quando o outro começa agora a voltar para uma vida híbrida, né? Ou para um trabalho presencial, e a minha razão de viver está se afastando, isso gera profunda angústia no animal. Então é isso que está acontecendo.
E o que
Qual
é
é
que
o
os tutores.
caminho para isso?
É isso. Qual o caminho, qual a solução para isso?
A gente promover uma independência emocional aí. Então eu preciso fazer esse animal voltar a se sentir animal, voltar a se sentir, voltar a olhar para ele como animal, fazer coisas de animal para que ele recobre a identidade animal dele e ele possa existir como um animal. E promover, enquanto o tutor está dentro de casa, né? Então o animal, Bela, ele não fica bem quando o tutor está fora de casa, se ele não fica bem longe de um tutor dentro de casa. Então, eu faço todo um trabalho com os tutores de um afastamento físico dentro de casa mesmo.
Porque
Então, o tutor.
inclusive tem pets, desculpa eu interromper, tem pets
Imagina!
que por onde se o tutor levantar, ele vai atrás, vai na
É
cozinha,
isso
vai no
mesmo.
quarto, isso tudo é um sinal de dependência
Extremamente,
emocional.
extremamente prejudicial, que é o animal sombra, né?
Sim,
Então, como
sim.
é que eu sei que. Ops! Sinal vermelho aí nessa relação. Se o teu animal te segue em todos os lugares, ou, por exemplo, ele tá deitado na caminha dele dormindo, o sono dos justos, né? Ele tá lá, de manhã, de noite, qualquer horário, e você levanta para ir na cozinha, ou levanta para ir ao banheiro, e ele acorda para te seguir, sinal vermelhíssimo, vermelhíssimo.
Nossa.
Precisa olhar para isso e precisa. Por quê? Porque o animal, ele precisa ficar bem no ambiente que ele tá. Então ele precisa ficar ali no canto dele, ter as coisinhas dele. E o tutor, Bela, o animal precisa ter a vida dele. O tutor precisa ter a vida dele. Os dois precisam ter uma independência. Aliás, todos nós deveríamos fazer isso, né? Esposa, marido, filhos, cada um tem a sua individualidade e a gente tem o prazer de se encontrar em casa no meio do caminho. Então essa relação de codependência, ela não é boa para ninguém, nem entre marido e mulher, nem entre pai e filha. Mãe e filha. para ninguém. Nós somos seres, nós somos indivíduos. Então a gente precisa se sentir bem com a gente mesmo para que o outro agregue na minha vida, não para que o outro me faça feliz. Por isso que volta lá no começo da nossa conversa, que é por isso que a gente está amando demais. Que é esse amor que sufoca.
Ô, doutora Isabela, será que os tutores transferirem a carência que eles próprios sentem para o pet? Porque eu acho que isso acontece muito isso, né? A carência, ela não é do pet. Às vezes, eu vejo muitos tutores, principalmente eu que participo, né, de muitos grupos, por causa da associação, o relato de muitos tutores, ai, porque ele está sentindo isso, coitado, ele está... A carência não é do pet. O pet está lá no cantinho dele, curtindo o momento dele, como você falou, está na caminha ou está no cantinho, mas o tutor vai lá, tira o cachorro, se o cachorro estiver na caminha, tira o cachorro da cama, ou tira o cachorro embaixo da cadeira, sei lá onde o pet estiver. Porque eu acho que a carência é dele. Né? E isso prejudica muito o animal também, não é?
Muito. Eles estão adoecendo também por isso, né? Então, a gente está... E isso é uma das missões de vida dos animais. A gente está projetando nos animais as nossas carências emocionais. As nossas necessidades não atendidas lá na nossa criança, provavelmente, né? E aí, eu trago para vocês que... A grande maioria de nós se relaciona com os animais da nossa criança. Por isso que quando a gente vê um animal, a gente já fala assim, a gente já... Quer dizer, na isso. hora a gente vai para a nossa criança, né? E a nossa criança tem algumas carências emocionais, algumas exigências emocionais aí não atendidas de afeto que a gente não recebeu aqui atrás, lá na nossa infância, e a gente projeta nesses animais. Por quê? Porque daí os animais não vão deixar... Não vão nos decepcionar, não vão nos trair, não vão brigar com a gente, não vão, entendeu? Então eu falo, nossa, nessa espécie eu posso confiar, porque ele não vai me largar na mão e não vai me decepcionar. Só que isso, gente, é pesado para eles. Eles entrarem nesse lugar, né, de suprir esse vazio emocional, essa carência emocional, é pesado para os animais e adoece.
E aí a questão de um pet, por exemplo, que... tem pet que hoje, por exemplo, faleceu um pet, morreu um pet que tinha um ano e um pouquinho só. Isso é porque ele cumpriu a missão que ele tinha já aqui. E Sim. isso é preciso o tutor elaborar isso e entender que ele cumpriu a missão. E eu acho que talvez facilite, né? Porque Sim. eu vejo que muito tutor se culpa, né, doutora Isabela? Ai, meu Deus, eu podia ter feito isso mais por ele. Ou se eu não tivesse feito aquilo. Se culpa, passa, acho que muito tempo se culpando. Né, de coisas que não fez ou de coisas que fez e se arrependeu. Sim. Mas eu acho que precisa entender que a missão daquele pet ali foi cumprida, né?
Exatamente. O animal não chega na nossa vida por acaso e não sai da nossa vida por acaso. Inclusive quando às vezes tem caso de animal que foge, animal que se perde, animal que é roubado, né? Animal, enfim, tem várias, né, várias situações. Nenhuma delas é por acaso. E a morte também não é, né? Quando a morte chega, é porque aquela vida cumpriu a sua existência aqui com a gente, né? Seja humano ou seja animal, isso vale para todos, né? Quando chegou ali, quando a nossa missão se cumpriu nessa vida, a vida acaba, né? E é muito difícil para o tutor, Bela. Então, assim, eu faço um trabalho muito legal, também com os tutores, sobre o processo de morte e o luto desses animais. Primeiro, para acolher esses tutores, né? Porque a morte dos animais, por muitas pessoas, ainda não é vista, né? Então, as pessoas falam, ai, mas é só um cachorro. Não é só um cachorro. Não é. Hoje não é mais só um cachorro. Não é mais só um gato. Não é mais só entendeu? A gente criou vínculo. Eles fazem parte da família. Então, a primeira coisa é acolher esses tutores. E eles precisam de acolhimento. A segunda coisa é trazer tudo isso, né? Elaborar, fazer ele elaborar tudo isso. E mais do que tudo isso é estender a mão e conduzir esse tutor num processo de luto bem vivido, Bela. Porque a morte dos animais também tem missões. Não é só a vida que tem missão. Um animal pode morrer. Olha, gente, presta atenção nisso. Um animal pode morrer, e ele está disponível para isso, se a missão dele for essa, para ajudar a gente a, por exemplo, fazer um luto. Isso é comum, Bela. Comum, quando eu digo comum, eu já atendi vários casos, tá?
Sim.
É, o tutor perdeu um pai, perdeu uma mãe, perdeu um filho, perdeu um irmão em algum momento da vida, não conseguiu fazer esse luto. Então, essa dor, ela não vai embora, ela tá guardada lá numa gavetinha bem secreta, uma caixinha de Pandora, tá? E esse animal vem para permitir que essa pessoa chore na morte dele o luto não vivido de alguma pessoa importante da família.
Nossa, para que ele viva aquele processo de luto, viva mesmo aquele processo de
Exatamente.
luto.
Exatamente. Então, a morte desses animais está a serviço. E aí eu vou rapidamente, não vou entrar muito na história, mas eu vou contar aqui. Há 2 anos atrás, eu atropelei dois cachorros, dois filhotes, mas eles eram filhotes do mesmo bairro. Eu atropelei numa rua de um bairro um bairro de periferia, então eu estava muito devagar. O atropelamento foi muito parecido, e tudo que é repetição de padrão, a gente precisa olhar porque está querendo dizer alguma coisa para a gente, né? Então, eram cães que não eram meus, eram cães de casas do bairro. Os dois cães entraram embaixo do meu carro, então eles não entraram na frente, eles
Nossa.
entraram na roda de trás. Os dois morreram na hora. Os dois eram filhotes e os dois eram muito parecidos, com intervalo de 14 dias entre os dois atropelamentos. E
Meu
eu estava num
Deus.
processo muito profundo, pessoal. E aí, lógico, né? Vocês devem imaginar que eu surtei, né? Porque, gente, imagina, um eu estava com os meus filhos. Então, a minha filha caçula falava: "Mamãe, você matou um cachorro", né? E isso já foi muito difícil para mim. Eu passei a fazer um outro caminho. 2 semanas depois, na rua de trás, eu atropelei outro e eles morrem na hora. E os dois animais eu não tive culpa, no sentido de que os tutores estavam presentes, eles viram o atropelamento. E os dois falaram para mim: "Isabela, porque eu parei, né? Eu fui
Para
ali
prestar, claro.
e já tinham morrido, e eu estava assim, gente, inconformada. Eu falava: "Deus, o que que isso está querendo me dizer?" E aí eu fui buscar ajuda para compreender. E aí fez todo sentido na minha vida. Então, esses animais, eles estavam a serviço da vida desses tutores que passaram por essa perda trágica, e eles também, sem me conhecer, eles me trouxeram um grande recado que mudou a minha vida. Eles não me
Pois
conheciam e eles estavam a serviço.
que coisa, né? Você nunca para pensar nisso, que um animal ele pode tá vivendo com você por um propósito, por uma missão, mas ele também pode morrer também por um propósito, né? Para cumprir, é para que você perceba, para que você viva coisas que você não viveu, como você falou, em algum momento da sua vida. Né?
Exato.
É um luto, por exemplo, de um parente, enfim, que você não vivenciou aquele processo e que aqueles sentimentos ficaram todos ali abafados, né? Adormecidos,
Guardados. Exato.
guardados. E aí vem um pet, vem um animal para fazer você reviver tudo aquilo, né?
Exato. Por quê? Porque a missão contemporânea deles é fazer a gente acessar lugares que a gente ainda não deu conta de fazer sozinhos. Essa é a missão deles, né? E aí, o que que eu estou desenvolvendo, Bela? Eu fiz um primeiro workshop sobre morte e luto dos animais, e agora, sem ser esse próximo sábado, no outro, eu vou fazer mais um workshop para tutores, para ajudar esses tutores de forma coletiva, porque eu faço isso no individual, né? Mas para poder ajudar mais tutores, para a gente formar um grupo, para a gente trocar, se acolher e poder falar de todo esse processo. Então, nós vamos falar de vida, de morte, de missão, de luto, as fases do luto. Nós vamos fazer exercícios sistêmicos, mentalizações, meditações, para acolher esses tutores que ou perderam seus animais recentemente ou estão com animais em processo de doenças crônicas, velhice. A morte está chegando perto. Então, capacitar e ajudar essas pessoas a passarem por tudo isso de forma mais leve. A dor existe, porque a dor
Isso.
não dá para tirar, mas o sofrimento a gente consegue transmutar, tá?
Entendi. E isso vai ser tudo online, doutora?
Vai ser tudo online. Então, lá na minha página, essa semana que vem, a gente já vai começar a divulgar. Então,
No
amanhã,
Instagram, né?
no Instagram,
No seu
exatamente.
Instagram, tá.
Então, amanhã, Bela, eu vou fazer uma live com a minha sócia, que também é médica veterinária sistêmica, que está fazendo esse trabalho do luto comigo, né? lindamente, e a gente vai conversar com uma médica veterinária que tem uma cachorrinha que está com um tumor ocular desse tamanho. E está passando por todo o processo, e todo mundo olha e fala, coitada. Então, nós vamos falar sobre isso, sobre dor e sofrimento, sobre pena, sobre dó. Tudo isso que a gente olha para o cachorro e fala, coitadinho, ai meu Deus, eutanasia esse animal, né? E por quê? Porque esse é o nosso ponto de vista. E a gente vai falar como é que os animais olham para tudo isso, como é que eles lidam. Lembra que eu falei que eles não têm noção de futuro, que eles estão no presente. Então, eles não. Essa cachorrinha, ela não, eu convivi com ela mora em Florianópolis, né? Eu fui para lá agora passar uns 10 dias. E, gente, a cachorra tá ótima. Ela brinca, ela rói osso. Lógico, ela tá com um tumor desse tamanho, mas ela tá bem. E aí, ela tá bem amparada, com todos os cuidados paliativos, ela tá com remédio para dor. Então, assim, a inabilidade de olhar para essa situação é nossa. Eles dão conta. Então, é sobre isso que a gente vai falar. Então, nós vamos fazer algumas lives, e aí, no sábado, dia 20, nós vamos passar o dia juntos, olhando para todo esse processo tão doloroso para a gente poder se amparar. E olhar para a força dos animais que tem para passar por tudo isso.
É, como você falou, eles dão conta, né, de tudo isso que eles estão passando. Quem não dá conta somos nós,
Exatamente.
né, que não aguentamos olhar para eles e ver aquele. O sofrimento é nosso, assim,
Exato.
né? E
Exato.
aí,
Então,
muita.
pode falar.
Não, e aí, muitas vezes, claro que é um tema, assim, se a gente também for entrar nessa questão da eutanásia. Se tem a hora certa de dizer o sim da eutanásia, ou se em momento algum, eu não sei qual é seu posicionamento em relação a isso. Se você quiser falar também, fique super à vontade.
Eu
É,
acho
essa
que
questão.
vale um podcast só para isso, Bela. Porque é muito profundo e eu trabalho com isso, tá? Eu trabalho com eutanásia e com a ortotanásia, que é a morte natural com todos os cuidados paliativos, tá? Então, rapidamente, só para dar um spoilerzinho, e aí, quando você quiser, eu estou super disponível para a gente fazer um outro podcast sobre isso, né? Os animais dão conta de morrer. Quem não dá conta de acompanhar o processo de morte deles somos nós. Ixi.
E nós não damos conta, eu estou me incluindo total em tudo isso.
Eu
Nós
também.
não, né?
Eu
Nós
já
não
passei
damos
por isso.
conta. Eu não passei, mas veja, eu já penso se, assim, eu já não suporto a ideia de pensar, entendeu? Então você vive, com isso, com essa dor. Assim, eu olho para os meus pets
Antecipada.
antecipado, e aí você deixa de viver o momento com eles, o presente, você deixa de
Exatamente.
viver o presente, que é o que eles vivem, você deixa de viver, porque você já está ali no futuro,
Exato.
pensando, meu Deus, eu não vou dar conta quando ele se for, enfim, e você passa mais tempo com aquilo na sua cabeça do que propriamente aproveitando o momento com
Exatamente.
os animais.
Eu tenho tutores, Bela, que eu atendo, que falam: olha, eu quero fazer um atendimento sistêmico com você porque meu cachorro tá ficando velho e eu não suporto a ideia dele morrer. Que é o amor de apego, que é amar demais. De novo, voltando ali né, nessa pauta. Então, eu acho que vale a gente um dia falar só sobre isso,
Com
porque é
certeza.
um tema bem profundo, e eu estou super à disposição, porque grande parte do meu trabalho está em auxiliar esses tutores a passarem por esse processo. Porque tem tutores, por exemplo, né, que são católicos ou religiosos e que realmente não querem fazer, né? Eles acham que Deus realmente, e essa também. Eu não sou católica, né? Eu sou cristã, mas assim, para mim, quem dá vida e quem tira a vida é Deus, né? E é muito louco, porque você consegue imaginar, Bela, que nós somos criaturas de Deus, não somos? Ou de criaturas de algo maior. E os animais nos fizeram co-criadores, porque foi a partir dos animais que a gente começou a manipular a vida, né? Lembra da ovelha Dolly? Né, processo de clonagem. Então, foi a partir dos animais que nós começamos a manipular vida e morte. Então, a gente abatia os animais, sacrificava os animais de guerra já, né? Então, o homem já vem com esse peso, com essa responsabilidade, sobre a vida dos animais, né? Então, é um tema bem delicado, bem profundo. Eu acho que vale a gente fazer, inclusive, um podcast só para isso, porque vai ajudar muitas pessoas, né?
Com certeza, já está combinado. A gente vai só alinhar aí as agendas, o horário, mas super, super top. Com certeza, é importantíssimo. Acho que tudo isso que está voltado, né, para ajudar os tutores e, consequentemente, os pets, né, porque se ajuda os tutores a elaborarem melhor seus sentimentos, a conviver melhor com seus sentimentos, enfim, com certeza isso vai refletir nos animais, né?
E nas relações, né? Porque
Sim.
tem que ficar mais leve para todo mundo. Porque um tutor, eu vi que hoje você repostou, né, aquele meu vídeo sobre a culpa, né? Um tutor que vive na culpa também não leva uma vida leve. Ele está sempre angustiado, ele está sempre achando que ele não está fazendo o suficiente, ou o
Isso.
animal morreu e ele fica. Bela, eu tenho clientes que me procuram 2, 3, 6 anos depois que o animal morreu.
Nossa.
Com as cinzas do
Que
animal na cabeceira da cama, chorando todo santo dia, né? Então, assim, é muito angustiante um tutor que vive isso, né? Não é saudável. Então, como é que fica esse animal também? Sabendo que os tutores deixaram de viver por conta deles. Isso é um peso muito grande para quem morre, seja um humano ou seja um animal, né? É lógico que a gente tem todo um processo de luto, ele dura meses, é plenamente normal passar por toda essa angústia que dura, né? Essa tristeza, essa impotência. Mas depois, gente, a vida tem que seguir. E quem já morreu quer que a vida siga.
E para cada pessoa esse luto, ele tem uma duração
Sim,
diferente, né, doutora?
sim.
Não tem como, não é uma receita de bolo, não tem uma
Não.
fórmula mágica para dizer, ah, passou 3 meses, segue tua vida, que já tá suficiente, porque você escuta muito isso quando alguém perde um pet, e a sociedade, claro que as pessoas já estão compreendendo bem melhor isso, né, do que há alguns anos atrás, mas ainda tem muita gente que não compreende muito bem, acha que é só um animal, ah, tudo bem, compra outro, ou adota outro, tá tudo certo,
Olha,
né?
Bela, a sociedade compreende por alguns dias?
Isso.
Porque se
Você
durar mais
falou
que uma
tudo agora.
semana,
A pessoa tá
tá?
louca, né?
Outra coisa, por exemplo, né? Quando você perde um cônjuge, um filho, pai, uma mãe, você pode faltar no trabalho. O pet? Como é que você vai
Exatamente.
voltar a trabalhar? Naquele momento, no auge, entende? Então, assim. Mais ou menos compreende, compreende até a página 2, eu falo, sabe? Porque passou de 3, 4 dias, uma semana, falar, ah, não, pelo amor de Deus. E o luto, gente, do pet, como qualquer outro luto, pode durar meses. Meses.
Ou
Então.
assim, ou anos, eu não sei, mas você está falando que tem gente que ele procura 6 anos depois. Não seria
É,
mais um
mas aí
luto,
já
né?
tá disfuncional, tá? Então, assim,
Tá,
ele
entendi.
tem uma duração aí. Eu vou colocar muito entre aspas aqui, entre 6 a 8 meses, tá? Mas tem gente que dura mais e tem gente que dura menos, tá? Passado desse tempo, se ainda a pessoa está naquela angústia, no sofrimento, a gente tem que olhar, porque pode ser que o luto do animal seja a ponta do iceberg de uma outra dor que ele está projetando nessa perda, tá? E isso é muito, muito comum, você não tem noção como é comum, né? Quando tá doendo demais, quando aquela dor sofrida depois de muito, muito tempo, pode vasculhar que tem alguma coisa aí que tá também sendo sentida junta, porque todas as dores que a gente vive na vida e não são choradas, não são expressadas, o Freud já dizia muito isso, Jung também, né? Elas ficam guardadinhas, elas não vão embora. E aí, quando a gente acessa através de um gatilho ou de uma outra dor, vem essa dor que a gente está acessando no momento e aquela que estava guardada.
E, doutora, no caso da missão, né, dos animais, como eu consigo saber que missão o animal tem na minha vida através da constelação?
Dá para a gente
Desse processo.
saber através da constelação, dá para saber, por exemplo, também através da comunicação intuitiva, né? Então, a comunicação intuitiva entre espécies também é um recurso. E dá para saber se a gente começar a parar para observar bastante, né? Sair da parte mental e observar a sua relação com o animal, é que a gente é muito doido, né? A gente não acessa a nossa intuição, a nossa alma, porque nós todos temos essa condição de olhar para a nossa relação e ver qual que é o papel, qual que é o lugar que esse animal ocupa na nossa vida, né? O que que ele está vindo para preencher, o que que ele está vindo para trazer. Então, a gente mesmo, se a gente estiver mais ligado e mais desenvolvendo essa intuição e essa sensibilidade, a gente consegue já começar a trilhar um caminho, né? Mas através da constelação ou de uma comunicação, a gente consegue trazer mais informações, tá?
E tem vários animais, né, que, por exemplo, cães de suporte emocional, que tem, acho que uma missão bem, bem clara ali na vida daquela pessoa, né, daquele tutor. É tanta gente que diz que tem um pet que estava em depressão e saiu da depressão depois que passou a conviver com aquele animal, tudo isso é uma missão também, né, do animal, com
É,
certeza.
é sim. E aí, na verdade, é um trabalho. É um trabalho. E aí, a missão ele exerce através desse trabalho. Mas ele pode trabalhar e ter essa missão direcionada para esse trabalho, mas ele pode ter uma missão também, por exemplo, que os cães de trabalho, por exemplo, os cães policiais, tá? Cão de brigada da polícia militar, da polícia civil, né? Eles têm um trabalho, eles têm uma função e eles têm uma missão. Porque depois que eles são aposentados, por exemplo, eles vão para alguns policiais, né? Então, assim, tem função, tem trabalho e tem missão. Então, o animal ele pode ter uma missão como um trabalho, por exemplo, que é um cão de resgate, um cão de suporte emocional, mas ele ainda pode ter uma missãozinha ali naquele núcleo familiar, além dessa só do suporte emocional, entendeu? Então, cada caso é um caso.
E o que mais desse tema você poderia falar, doutora Isabela? Do dia a dia, das suas experiências do dia a dia, que você convive com tantas famílias, com certeza, tantos tutores que você já ajudou com esse seu trabalho, né, sistêmico, enfim, da constelação.
Eu acho que o mais importante, Bela, é a gente começar a olhar para os animais como animais. Para mim, isso é o mais importante. É o que eles estão gritando por socorro, sabe? Para poder ser mais cachorro, ser mais gato, poder fazer mais coisas de cachorro, fazer mais coisas de gato. A gente precisa começar a humanizar menos esses animais, né? E a gente precisa, ai, deixar eles começarem a respirar mais por si mesmos, né? A gente tem isso, gente, o que eu estou falando é totalmente inconsciente, mas a gente essa simbiose que a gente vem desenvolvendo com eles e que piorou muito durante a pandemia, porque por todo o contexto que a gente vivenciou, né? Isso está ficando pesado para eles. Então, passear mais com eles todos os dias, porque o animal precisa farejar. Farejar é um dos instintos e um dos comportamentos mais importantes para o cachorro e para o gato também, né? Então, passear mais. Deixar eles roerem ossos de verdade, não ossos de pet shop, aqueles ossos brancos, ossos de açougue mesmo, né? E aí depois vocês vão lá no meu Instagram, que lá tem algumas recomendações, pé de galinha, joelho, fêmur, porque lembra que eu falei que 99% do DNA é igual? Então toda a
Sim.
memória comportamental do lobo cinzento está lá gritando para ser expressada. E não tá sendo, né? Então, quando ele tá farejando, ele tá lembrando ancestralidade. Quando ele tá roendo ossos, ele tá lembrando ancestralidade. Porque os nossos cães hoje comem ração, um alimento seco, o mesmo alimento a vida inteira, que
Isso.
também é tema para uma outro podcast, mas está bem longe de ser o alimento ideal para eles, tá? A ração não é.
Esses petiscos que hoje viraram meio que uma febre, que são de petiscos bioapropriados, né?
Sim.
Tipo orelha, casco,
Maravilhoso.
chifre.
Maravilhoso.
Isso,
Tudo que for
tá.
natural, né, ou desidratado, só, sem nenhum outro ingrediente, sem acidulante, sem espessante, sem nitrato, NI, se tiver sigla e número, gente, corre, tá? Então, o que que precisa ter? Só a carne desidratada ou in natura.
Aqueles ossos de pet shop de couro, que chamam ossos de couro, né?
Meu
Nem pensar,
senhor,
né, doutora Isabel?
corre,
Ainda tem.
corre.
Nossa, ainda tem tanto tutor que eu fico desesperada que compra
Tem.
aqueles ossos. Porque aquilo ali você chega e você encontra de em grande quantidade, com preço super acessível, né, em pet shop, e muito tutor ainda desconhece que é um perigo aquele tipo. Eu acho que além de não ser bom para o pet, assim, essa questão, como você falou, de ser natural, né, de estar em contato mesmo com coisa mais natural, ainda pode ser prejudicial à saúde, né?
Sim, Bela, ele tem. Bom, pensa que é o couro do boi, né? Mas o couro do boi não é branquinho assim. Então, para ficar branquinho, precisa pôr muita soda cáustica. Tem soda cáustica ali, né? Além de outros produtos químicos, né? Então, duas coisas. Primeiro, toda a parte de produto químico que tem ali para deixar aquilo bem branquinho. E segundo, aquilo lá vira um chiclete, gente. E ele pode causar um entupimento mesmo do esôfago, do estômago, tá? Então, além dos malefícios químicos, ele pode causar realmente um entupimento, né, das vias digestivas. Então, corram muito desse tipo de osso. Osso, gente, a gente compra no açougue, né? Comida de cachorro. Vou falar algo bem polêmico aqui e um olhar que a gente precisa começar a mudar. Comida de cachorro não se compra no pet shop. Mas como, Isabela? Pet shop não tem coisa para cachorro, não, gente. Pet shop tem coisa para gente. Para gente que acha que é de cachorro.
As coisas estão cada vez mais gourmetizadas, né? E aí, petisco em forma de coxinha, nada disso o pet sabe. Você compra, é o olhar do tutor, né?
Exato.
Para satisfazer, justamente, como eu falei anteriormente, a carência do tutor. Um desejo
Ração,
do tutor e não do pet.
ração por porte, ração por raça. Gente, isso tudo é marketing para a gente, né? Pensa que a gente, lembra que eu falei que a gente domesticou os animais há 20 mil anos atrás, né? Só que o lobo cinzento, ele tem a idade dele na Terra de 8 milhões de anos. Então faz 8 milhões de anos que eles comiam carne. E há 50 anos a gente começou a dar ração. Como é que nasce a ração? A ração nasce no ambiente de guerra, quando a gente precisava ser prático e nutricionalmente a gente precisava dar o básico para humanos e animais sobreviverem no ambiente hostil, né? E aí a gente falou: puxa, isso aqui é bem prático, hein? Já vim tudo pronto aqui, não precisa fazer nada, é só dar ali, né? E
Exatamente.
aí isso ficou. Então a ração, ela não é boa para o animal, ela é boa para a gente. Os animais que comem ração vivem 30% menos. Uma série de doenças, inclusive câncer. Você vê que o tanto desses animais que estão tá morrendo de câncer, todos os meus morreram de câncer. E eu já fui a veterinária prescritora de ração. Eu trabalhei 7 anos com ração, então eu também achava que a ração era o melhor alimento. Hoje, depois de 4 anos estudando, pesquisando e pesquisando o animal, né, o que ele precisa, gente, olha a arcada dentária deles, não é feita para comer essa coisa seca, não, é feita para morder, arrancar. Né? Tirar pedaço, roer. Mas isso dá um outro podcast.
Da outra, a gente já tem, já tô anotando aqui, fazendo outra pautinha aqui, já outra grade de programação. Assuntos não faltam, com certeza, né?
E um olhar muito novo para tudo isso, sabe, Bela? Então,
Isso.
assim, eu sei que às vezes, né, para quem está ouvindo agora ou vai ouvir depois, fala: nossa, gente, jura? É tudo muito novo. Então, eu peço para vocês abrirem o coração para tudo isso que está chegando de informação, né?
Sim.
Porque não é fácil, é uma desconstrução de tudo que a gente aprendeu. E eu digo que eu era uma veterinária que prescrevia muito ração, vacina, vermífugo, né? Por quê? E por que que os veterinários continuam prescrevendo? Porque a gente aprendeu isso na faculdade. A gente só está repassando para vocês o que a gente aprendeu, né? Porque são essas indústrias alimentícias pet que patrocinam congressos, que patrocinam as semanas acadêmicas, é muito igual à indústria farmacêutica, né? Então, a gente precisa desconstruir isso e começar a pensar por si só, né? E eu demorei 16 anos para fazer isso de formado, mas hoje eu tenho uma cabeça completamente diferente, né?
Doutor, voltando um pouquinho para a questão da humanização dos animais, a questão deles estarem sendo cada vez mais humanizados, as doenças que eles estão apresentando, porque muita gente diz, ah, o pet está com lambedura excessiva de pata, pode ser depressão, como você falou, o pet não tem depressão, o animal
Ansiedade.
não, ansiedade, mas é ansiedade, tudo isso pode ser reflexo dessa humanização, né? Deles
Pode.
estarem passeando menos ou deixar não estarem convivendo tanto com outros animais. Deles estarem
Sim.
cada vez mais trancados em apartamentos, tudo isso,
Exato.
né?
Exatamente. É, e hoje, né, como a gente falou da ansiedade e depressão, não são doenças naturais dos animais, mas os animais que estão muito humanizados agora e muito nessa relação simbiótica com os tutores, eles estão com depressão e ansiedade, sim. Né? E depressão por quê? Porque um animal, falei isso hoje num atendimento, sabe aquele estereótipo e aquela coisa que a gente fala até nas redes sociais, que o cachorro tá deitado naquela caminha e a gente fala, ah, é a vida que eu pedi para Deus, casa, comida, roupa lavada e boletos pagos, é a vida de cachorro? Gente, isso não é a vida de cachorro, é a vida que a gente acha que o cachorro gosta. E aí eu vou deixar uma pergunta para vocês, para a gente refletir. Se esse animal pudesse escolher, será que ele estaria ali?
Eu penso tanto nisso quando eu vejo que o meu não, por exemplo, um dia que foi muito corrido, que eu não consegui sair com ele. Para passear e ele tá, olha, me dá uma angústia de ver, porque eu sei que aquilo ali não é o que ele queria estar correndo, farejando, estar tá na rua. Porque o meu, quando eu
Exatamente.
pego a coleira, ele já fica enlouquecido, assim. Eu digo, se ele pudesse, ele morava na rua, de vez em quando ele vinha em casa, assim, porque adora. Eu acho que é essa interação com a natureza, de estar tá cheirando planta, né, de pisar ali na, pisar na terra,
De fazer
tudo
coisa
isso,
que
né, de
eles nasceram para
sentir coisa,
fazer,
exatamente.
né? Então, a vida que a gente acha que é boa para eles não é a vida que é boa para eles. É o olhar, o nosso olhar para a vida dos animais, ele está completamente antropomorfizado. E esse é o meu trabalho, é mostrar isso para os tutores com acolhimento, sem julgamento, olhando para o tutor falando, tá tudo bem, né? Às vezes o tutor vem, ai, doutor, ele está adoecendo por minha causa. Falo, pode guardar o chicote aí, né?
Exatamente.
Não, ele não está adoecendo por sua causa, ele está adoecendo para mostrar algo que você precisa olhar. E porque também faz parte do destino dele acontecer, adoecer. Senão ele não estaria adoecendo, né? Então eu brinco muito com os tutores. Eu falo, não, a gente não é tão alecrim dourado assim, né? Eles tão,
É,
faz
né?
parte da missão de vida deles adoecer para mostrar algo e porque também eles precisam passar por este processo de adoecimento.
É
Tá
isso que
ali,
você falou.
né?
Isso que você falou é super importante para quem está assistindo ou para quem vai assistir depois, essa questão do acolhimento, né? Eu acho que muita gente tem medo, assim, de. Porque quando você vai para um terapeuta, ou vai fazer uma constelação, que eu nunca fiz constelação familiar, mas eu acredito que permeia ali no universo da terapia, né,
Sim, é um
doutora
recurso
Isabela?
terapêutico. É um recurso terapêutico.
Então, eu acho que você tem medo, né, de você vai se escutar. Né? Você vai estar verbalizando aquilo ali, tem coisas que você não quer muito ouvir, né? Às
Exato.
vezes você verbaliza assim, você não verbaliza, você fica só pensando para você, mas quando você tem que colocar aquilo para fora, eu acho que dói. Então, saber que esse processo de constelação, tudo isso, é uma coisa, quando você recebe o tutor, você faz isso com muito acolhimento, sem
Faço.
julgar o
Sem
tutor, é
nada.
muito importante, né?
Muda tudo, Bela. Então, todo o processo de luto que eu faço também, né? Tanto um atendimento sistêmico quanto uma constelação, eu tô ali com o tutor, estendendo a mão para ele, acolhendo e falando, tá tudo bem, né? Eu tenho um novo caminho para te apresentar. E aí o tutor vai trilhando esse novo caminho, esse novo olhar, né? Então, o acolhimento ele é fundamental, porque ninguém tá naquela situação porque quer.
Claro, com
Tá
certeza.
naquela situação porque é aquilo que ele dá conta naquele momento. Ninguém humaniza excessivamente ou ama, né, tem esse amor de apego porque quer. É porque é aquilo que até onde ele consegue ir naquele momento. Então, o meu trabalho é poder mostrar tudo isso para ele e falar: "Vamos um pouquinho além agora, de um outro lugar e fazer todo esse caminho com o tutor."
Incrível, incrível. Eu acho que a gente conseguiu falar, você conseguiu falar muita coisa, né, dessa questão da missão, até da morte, do luto, tanta coisa. Foram tantos assuntos que se entrelaçaram aqui que eu achei que foi incrível. Se você quiser complementar com mais alguma coisa, fique super à vontade.
Ah, eu queria agradecer o convite. Eu adoro falar. Você vê que eu engato uma primeira e vou, né? Porque
Ótimo, adoro, adoro.
é a oportunidade que a gente tem de chegar em mais e mais
Claro.
pessoas. Por isso que eu assim sempre sou muito disponível, né, para poder levar esse assunto. Eu falo, gente, você pode me convidar em qualquer lugar, restaurante, bar, igreja, semana acadêmica, universidade. Por quê? Porque esse é o meu servir. Essa é a minha missão, né? A minha missão é realmente voltar a equilibrar essa relação dos humanos com os animais e poder permitir esses animais a serem mais animais, porque isso está faltando para eles, eles estão sentindo isso. Então, queria agradecer a oportunidade e estar disponível para outros podcasts, outras conversas, para a gente poder continuar levando esse acolhimento, né? O que que eu quero levar? Acolhimento e consciência para as
Sim,
pessoas.
com certeza. Eu que agradeço, em nome da BT Pet, do Petscast, você ter aceito o convite. Foi maravilhoso, a gente se reencontrou, né, depois de tanto tempo. E dizer também que as portas estão abertas, que você é super convidada. Vamos já agendar esses outros episódios, porque os temas são maravilhosos. E como você falou, ainda é tudo muito novo, né? E o papel aqui realmente do Petscast é levar essa informação de qualidade, com credibilidade, para atingir a maior quantidade de tutores possíveis. E também dizer que a gente vai, nesse seu projeto novo, que você falou que vai ser que quando, que vai ser online, né, doutora Isabela?
Sim, vai
Repete
ser
a
no dia
data.
20 de agosto, vai ser um workshop, um sábado, tá? A gente vai fazer um sábado aí, de manhã e à tarde, provavelmente, para a gente trocar informações, para a gente poder, acolher esses tutores que estão com animais velhinhos, né, que estão com animais com doenças crônicas, onde o fim está se aproximando, e a gente vai auxiliar esses tutores a passar por todo esse processo com mais consciência, com mais leveza, ainda que com dor. Ainda que com dor, porque a dor a gente não consegue, não pode tirar. A dor faz parte do processo, mas com
Sim.
muito mais leveza e com muito mais acolhimento.
Pronto. Então a gente vai conversar, porque a gente vai querer divulgar, tá, esse teu projeto, para a gente tentar atingir aí o máximo número de tutores, para
Ai, que
que
bom.
mude, ajude os tutores e, consequentemente, os pets, né? Então a gente vai trocando
Sim.
figurinha aí, você manda material, a gente divulga no Petscast, na BT Pet, no, em vários canais de
Ah, que bom.
comunicação. A gente está junto, né? Estamos juntos. Nosso propósito, assim, é o mesmo, né? Que é ajudar todos os tutores apaixonados por pets.
Sim.
Então, mais uma vez, eu quero agradecer a todo mundo que participou, quem ainda quem não pôde assistir online, o episódio vai ficar disponível aqui no canal do YouTube, vai ser distribuído para as principais plataformas de streaming, Spotify, Deezer, Amazon Music, enfim. Então, não tem desculpa. Se você não pode assistir, não tem tempo de assistir o episódio aqui no canal do YouTube, vai aí trabalhar, coloca no carro, né? Eu faço muito isso, vou
Eu
escutando,
também.
você,
Eu estudo
né?
muito assim. Sim.
Né? Então, assim, a gente dá várias opções para quem prefere áudio, para quem prefere vídeo. Então, não tem desculpa para não ficar informado e melhorar ainda mais a relação com seu pet, né, doutora?
Sim, exatamente. É, que bom que a gente pode ter isso hoje, né? Hoje a informação chega com muito mais velocidade
Sim.
e a gente consegue aprender e evoluir, né? E é para isso que os animais estão aqui. Então vamos fazer algo de bom com isso que a gente recebe deles, né?
Com certeza. Então, muito obrigada mais uma vez. Pessoal, curtam, compartilhem, divulguem aqui o podcast, se inscrevam no canal para que a gente continue levando essa informação para vocês. E com certeza a doutora Isabela vai estar presente em outros podcasts, eu já vou alinhar com ela esses outros temas. Se vocês também quiserem sugerir algum tema, pode sugerir no Instagram da BT Pet, no Instagram do Petscast, que é o arroba Petscast Oficial. Quem quiser entrar em contato com a doutora Isabela, aqui na descrição do vídeo tem o Instagram dela. E é isso. Então, eu vejo vocês no próximo episódio.
Boa
Obrigada.
noite, gente.
Boa
Boa noite,
noite.
Bela. Obrigada.
Tchau. Um beijo.
Tchau, tchau.
Obrigada.
Beijinho.
Tchau.
Tchau.
Tchau.